O IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná, firmou uma parceria com uma empresa maringaense para pesquisas de agricultura digital. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com o empresário do setor de tecnologia da informação, Ricardo Macello. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana, obrigado pelo convite.
Então, quer dizer que o IAPAR agora, parceiro da empresa maringaense, né, da sua empresa, agricultura digital, o que é, hein?
Exatamente, Luciana. Uma nova, dá para se chamar, onda está vindo para o agronegócio, que é absorver toda a tecnologia de informação que já é muito presente em outros setores, e o agronegócio, a partir de agora, ele passa também a contar isso como ferramenta para permitir que seja dado um próximo grande salto de produtividade, né? Nós temos um desafio global imenso, que é a produção de alimentos para uma população cada vez mais crescente, e de que maneira se dá isso de forma sustentada. Então, a tecnologia de informação, ela é uma das ferramentas que podem ajudar o agronegócio a atingir novos patamares de produtividade.
Mas o que exatamente a sua empresa vai oferecer para o IAPAR?
Bom, a Farmigo acabou de firmar um convênio de cooperação técnica com o Instituto Agronômico do Paraná, que hoje é uma das instituições agronômicas mais respeitadas no país. E nós vamos trabalhar no primeiro momento em três frentes. Em agrometeorologia, né? Por exemplo, todo o trabalho do CIMEPAR, só que carece também de estações meteorológicas, e você ter dados com maior acurácia nos locais das propriedades rurais. Então vamos desenvolver juntamente com o EPAR todo um redesenho dessa parte climatológica, né? Que tem um impacto tremendo no agronegócio. Também no manejo integrado de pragas e doenças. E toda a base histórica do IAPAR vai vir para dentro do FarmGo para que a gente possa também entender qual que é a dinâmica do solo, a dinâmica climática. Porque, como todos sabem, o clima no mundo ele é cíclico, né? Sobe algumas nuances de efeito El Niño, La Niña. Mas é possível, por exemplo, hoje, com dados históricos, você começar a fazer ensaios para prever qual que é a melhor janela de plantio, qual que é o melhor tipo de variedade de semente, justamente para minimizar os riscos, né, de quebra de safra.
E o IAPAR tem o disco geada, né, que é super utilizado pelos agricultores, né? O pessoal liga para saber se vai ter geada, se não vai ter, quando, né?
Exatamente. Olha que interessante, né? A partir de agora, né, com essa integração entre Farmigo e IAPAR, os produtores eles passam a receber no aplicativo, né, todos os alertas de suas culturas agrícolas, né, não somente alerta climático, mas alerta de migração de pragas e doença, o que é muito importante também para que o agricultor possa se prevenir, né, fazer uma aplicação de imunização, se prevenir de algum tipo de perda produtiva.
Agora, o IAPAR ele não tem um departamento de informática, alguém para um departamento específico para essa área? Como é que é?
Olha que interessante, Luciana. A gente, na verdade, está trabalhando um modelo que é muito conceituado lá fora, né, que sempre se cobra as instituições de pesquisa. Por que elas não estão junto às empresas, né? Então elas trabalham, elas desenvolvem trabalhos belíssimos em suas áreas de especialidade, e a gente está conseguindo, através dessa parceria, justamente trazer todo um conhecimento, uma expertise agronômica, né, que está dentro do Instituto de Pesquisa, né, na mão dos pesquisadores, só que isso possa ser replicado para qualquer produtor, né? Então, assim, apesar da empresa Farmigo ela ser uma empresa com viés comercial, toda essa absorção que vem da instituição pública, ela é replicada gratuitamente para os produtores, né?
Então, isso que eu queria saber também.
Existe uma contrapartida nisso, né, de você absorver anos de pesquisa e, ao mesmo tempo, poder fomentar, né, ferramentas tecnológicas para qualquer produtor, não apenas o grande. Desde o pequeno, o médio, eles possam ter acesso às mesmas práticas, às mesmas ferramentas que apenas os grandes até então tinham.
Porque o IAPAR é um instituto estadual, né?
Exatamente.
Público, e daí essa parceria, a vantagem que vocês vão ter, então, é de informação, de ter acesso a essas informações.
Exatamente. E tem, recentemente, nossa lei ela também está passando por algumas mudanças. Veja a lei de inovação que recentemente foi aprovada, não só em Maringá, mas também no Estado, né? Então, ela permite que instituições públicas se aproximem das empresas justamente para dar vazão. E como todos sabem, as instituições elas carecem muitas vezes de apoio do governo, de verba para poder fazer isso. E com essa nova lei, essas instituições elas podem inclusive criar receita a partir de serviços que elas desenvolvem em parceria com empresas privadas.
Mas esse serviço, esse aplicativo vai ser de graça para o agricultor?
Toda essa base que está sendo absorvida nesse momento, ela vai ser replicada gratuitamente para os produtores através de um aplicativo, né, parceria a par com a FarmGo.
E qual que é o potencial aí da agricultura digital, hein?
Bom, Luciana, como eu falei, assim, a gente está numa crescente, né, de demanda por alimentos, né? O Brasil é um grande candidato a resolver esse problema no mundo, problema de alimentos. E qual que é a questão aqui, né? Muito se fala de expandir a área agrícola sem desmatar, sem que seja uma agricultura sustentável, né? Então, uma das formas apontada para isso é que você consiga produzir mais no mesmo espaço de terra, né? E como é que a agricultura digital ela consegue auxiliar nisso? partir de geoinformação, você conseguindo mapear pontos onde, ano após ano, você tem uma produtividade um pouco menor, o produtor ele consegue agir cirurgicamente nesses espaços de terra, elevando esses lugares, né, a sua produtividade. Então pode ver, você não precisa necessariamente aumentar a área de plantio, desde que você consiga extrair do solo o máximo que ele tem de potencial em regiões onde ele não está conseguindo atingir essa produção máxima, vamos dizer assim.
E geralmente por que, que nessas regiões não se produz tanto? O que é? O solo
existem N variáveis, né? Principalmente a gente fala que a grande poupança do agronegócio é o solo, né? Fertilidade do solo. Então é possível também, por exemplo, identificar quais são as regiões que você tem uma baixa fertilidade e a partir disso fazer ações corretivas, né? Correção do solo para você poder ter uma produtividade maior nessas áreas.
Agora vocês são de TI, né? Vocês precisam entender de agronomia também para desenvolver esses produtos?
Hoje é difícil você pegar uma empresa de alto potencial de larga escala que você tem apenas uma expertise. Então são equipes multidisciplinares, né? Pode ver o que, que a gente não conseguiu internamente ter como conhecimento, a gente foi buscar fora, né? Então não somente o APAR, a gente está para anunciar algumas parcerias com outras instituições ali. Tem uma aproximação com um pesquisador da UEM renomado internacionalmente, né? Que ele tem toda uma linha de pesquisas também que pode beneficiar como um todo o agronegócio. Então, acho que o papel hoje das empresas no mundo, e especialmente as gestões de pesquisa, é você unir forças, né? Unir especialidades diferentes, criar equipes multidisciplinares para que o grande beneficiado disso seja a população no modo geral.
E como que se dá esse processo? Quando que esse aplicativo vai estar disponível aos agricultores?
Bom, nós vamos começar agora o ensaio, né, de unir essas informações junto ao IAPAR nas próximas semanas. Ali já tem um escopo de trabalho bem definido, né? A gente acredita que agora já para a safra de milho a gente já tenha algumas opções de ferramental prontos para o produtor, né? A gente vai estar anunciando na sequência. Quem quiser acompanhar pode seguir não somente a página do IAPAR, mas também da FarmGo, que a gente vai estar anunciando nos próximos dias como é que vai ser essa entrega para os produtores.
Tá, então e daí explica melhor para a gente então como é que funciona esse aplicativo. Eu sou um agricultor, eu recebo informação diária sobre o tempo, o que mais?
Exatamente, você cadastra suas propriedades, sua região, então ali você vai ter seus alertas de praga e doença, seus alertas climáticos.
Mas que alerta de praga e doença? Da minha propriedade, da minha lavoura,
é
isso?
Como é que funciona, Luciano? Ah. Imagina assim que você tem lá na sua vizinhança vários produtores, a partir do momento que é identificado uma doença que ela pode migrar para outras áreas, uma propriedade, uma segunda, uma terceira, você passa a criar um sistema de alerta naquelas redondezas. Então, assim, a gente não entrega a informação do produtor, mas usa a informação dele para que possa beneficiar todo o ecossistema agrícola.
Né? Isso a IAPAR não tem hoje?
Ele tem, só que hoje é por telefone. O produtor, como você fala, tem que ligar lá para ver se vai girar tudo, né? Então, assim, eles mandam por SMS também. Então, assim, a gente tem ferramentas tecnológicas hoje que a gente pode potencializar isso muito, né? Em um outro estudo, assim, mais de 90% dos produtores já têm celular e smartphone, né? Então, eles já estão, de certo modo, avançados tecnologicamente, né? Então, precisa agora que essas informações cheguem até eles.
Eles tinham uma resistência à tecnologia? Como é que
está
hoje?
Até que não. Para minha surpresa, eu que venho do setor do TI, né? Embora nos últimos anos eu tenha muito mais estado ligado a engenheiros agrônomos e produtores, mas a aceitação tem sido boa, né? Desde que você tenha um propósito muito claro, Luciana, que isso venha para beneficiar eles próprios e a produção como um todo, né? Veja, o agronegócio é um dos pilares da nossa economia, né? Então a gente tem que também pensar uma forma de poder contribuir com isso de uma maneira sustentada, sem que o produtor ele fique defasado tecnologicamente.
E o agronegócio investe muito em tecnologia, né? Por isso que é o que é hoje, né?
Hoje, assim, as grandes comunicações em massa estão apontando-se como agro, né? Você vê campanhas de rádio, TV, tudo isso, e tem uma razão, né? Porque, né? Um terço do PIB ele vem do agronegócio, 50% das exportações no Brasil vem do agronegócio. Então, a grande indústria do Brasil realmente é o agronegócio. Então, a gente precisa olhar com carinho para esse setor, manter sustentabilidade no campo, a fertilidade da terra, e de que maneira a gente consegue isso? Trazendo especialidades que até então serviam outras áreas, né, e que agora passam a servir o agronegócio também, como é o caso da tecnologia da informação.
E a sua empresa vai utilizar drones nesse trabalho?
Drones é uma camada de dados, né? Então é uma das ferramentas hoje, talvez a melhor para o produtor possa monitorar a sua cultura agrícola, mas a gente entrega hoje imagens de satélites, mapas de anomalia, por exemplo, índices de vegetação que eu consigo apontar através de uma imagem de drone ou satélite, quais são as regiões que a planta ela tem uma sanidade mais baixa, que ali pode estar indicando uma doença, um nematóide, um ataque de praga. Então isso sem que o produtor necessariamente precise pisar na lavoura, né? Nada vai substituir o trabalho dele de campo, de fazer a imersão no campo, mas hoje a tecnologia permite você monitorar muito mais áreas, né, ao mesmo tempo do que era feito da maneira tradicional.
Aproveitando a sua presença aqui, como é que está o Evoa?
Bom, a aceleradora, você já conheceu o espaço lá, né? Então, assim, ali vamos dizer assim, é o berço da grande revolução tecnológica de Maringá, né? Ela, na verdade, ela não é o resultado de um esforço de anos do setor de TI, juntamente com a iniciativa privada, hein? De materializar tudo aquilo que o nosso setor de tecnologia da informação em Maringá vem construindo nos últimos anos, né? Então, digamos que assim, que é uma iniciativa muito bacana, mas assim, porém, inicial. Muita coisa vai vir a partir disso aí, né? Então, se vocês forem conhecer lá no Evoa, as startups que estão lá dentro, as ideias que estão sendo desenvolvidas, né?
São 10.
Já com um modelo mental, assim, de não solucionar um problema local, mas poder solucionar um problema nacional, talvez até um problema do mundo.
Ah, pode dar um exemplo pra gente?
Bom, FarmGhost, vamos dizer assim, é o primeiro, tá lá, né? Tá, e a gente já está expandindo nossas operações em Paraguai, Argentina, Mercosul. É bem provável que em 2018 a gente chegue na operação dos Estados Unidos. Mas vamos citar alguns projetos lá. O BitStorm, que é um projeto que tem uma base de um drone automatizada, que você não precisa mais ter operador. Ele fica, por exemplo, guardado numa smart shelter, uma garagem segura. E a cada X horas ele sai fazendo mapeamento para segurança, inspeção de indústrias, barragens. Então, olha assim o que ganho com a tecnologia ela pode, né, nos trazer.
Legal, muito obrigada, Ricardo. Obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma boa tarde.
Obrigado, Luciano. Fico à disposição. Um abraço.
Conversamos com o Ricardo Mattiello, ele é empresário do setor de TI, de tecnologia da informação, e falou sobre a parceria da empresa dele, a empresa maringaense, com o IAPAR, o Instituto Agronômico do Paraná, para o desenvolvimento de agricultura digital. Agricultores terão acesso a um aplicativo, terão acesso de graça a um aplicativo que vai informar dados sobre pragas, doenças e também sobre o tempo.